libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, amigos, estamos no capítulo 4, numa cidade estranha. E já falamos dos estranhamentos, como é que a cidade se organiza, né? Que nós, na espiritualidade, formamos população de acordo com o nosso modo de ser, com o nosso gostar, com o nosso querer, com o nosso sentir, com o nosso agir. Então, André Luiz começa assim. No dia imediato, pusemos-nos em marcha. Respondendo-nos às perguntas afetuosas, o instrutor informou-nos de que teríamos apenas alguns dias de ausência. Além dos serviços referentes ao encargo particular que nos mobilizava, entraríamos em algumas atividades secundárias de auxílio. Técnico em missões dessa natureza, afirmou que nos admitira num trabalho que ele poderia desenvolver sozinho, não só pela confiança que em nós depositava, mas também pela necessidade de formação de novos cooperadores especializados no Ministério de Socorro às Trevas. E aqui a gente tem uma expressão muito boa. Formação de novos cooperadores. Gente, vamos começar a perceber? A gente, às vezes, né, não percebe, mas o tempo percebe. A gente vai envelhecendo. O corpo vai perdendo algumas possibilidades, às vezes até algumas funções, interessante, importante. E daqui a pouco a gente vai desencarnar. Quando eu seguro um trabalho exclusivamente nas mãos, eu estou fugindo dessa grande oportunidade que é formar novos colaboradores. Eu estou fugindo disso. E nós necessitamos formar novos colaboradores para quê, gente? Até para termos um pouco de sossego. No livro, né, já estudado, Obreiro da Vida Eterna, a gente vê o caso da nossa Adelaide. A nossa Adelaide, que é a Aura Celeste, né? Ela já estava pronta para desencarnar, não tinha apego algum, mas a dificuldade a desencarnar era que os companheiros não se sentiam capazes de desenvolver a tarefa sem a presença dela. E aí o plano espiritual foi fantástico, porque juntou os colaboradores todos e, assim, entre aspas, passou um sabãozinho naquele pessoal. Olha só, ela já trabalhou, ela já ensinou como se faz, está na hora dela ter a desencarnação merecida. Está na hora de vocês verem que a segurança do trabalho está em Jesus, não está em ninguém. E falaram, e tanto falaram, né? Que as pessoas, o André Luiz narra, que as pessoas voltaram chorosas, né? E tudo, mas dali a poucos dias ela consegue desencarnar. E aí, observa, ela teve o trabalho de formar novos cooperadores. E nós, meus amigos? Na nossa casa, a gente às vezes brinca com coisa séria. Você vai ver quando eu morrer como é que isso vai ficar. Eu quero ver vocês se arrumarem quando eu morrer. No outro dia, uma pessoa virou e falou assim, né? Para um filho que saiu de casa, que saiu para morar sozinho. É, quando faltar o papel sanitário, quando esquecer de botar a toalha no lugar, e fui falando as coisas. Quando abrir a geladeira e não tiver leite, aí tu vai lembrar da sua mãe. Gente, isso aí é algo que, na verdade, é cruel. E é cruel não é pro outro, não é pra você mesmo. Porque vamos que você esteja impossibilitado ou por uma doença, ou pela ausência da capacidade cognitiva, porque pode acontecer qualquer coisa e você não conseguir pensar, ou pela desencarnação, o outro vai ficar te gritando. E pior, vai ficar te culpando o tempo todo. Então tá na hora da gente, em tudo, formar colaborador, né? Deixa o outro fazer. Eu não esqueço a primeira vez, Berenice, que eu deixei o meu filho fazer um sanduíche. aquele sanduichão, né? Uhum. Então tinha lá o hambúrguer que eu havia preparado, né? Tinha lá o ovo, ele queria botar tudo, né? O ovo, o queijo e aquele esquema conforme a mãezinha fazia. Olha, eu não sei se tinha mais coisa no fogão ou no pão. Olha, é gente, a chapa, a grelha, ele foi botando aquelas questões tudo, sabe? E botou frigideira, mas olha, a sujeira foi uma coisa danada, mas ele fez. E ainda depois falou assim, vou fazer um pra você, pai, né? E daí falou, e pra você? Eu falei, não, mas eu não quero, não tô querendo nada de carne, não, tudo isso. Ah, mas um ovinho vai querer, né? E aí, foi novamente fazendo aquele ovinho, né? Mas o que que acontece? Você tem autonomia, né? Pro outro fazer. Do jeito dele, é claro que ali, gente, eu faria naquele espaço mínimo, nem a pessoa nem pensaria que passou alguém ali pela cozinha.
É.
Mas o outro vai ter que aprender a se virar. E vamos colocar, aqui é o caso ao contrário. Meu filho está no plano espiritual. Ele não está se virando?
É verdade. Você sabe que uns 30 anos atrás, mais ou menos, logo quando eu cheguei aqui no Rio, eu era voluntária lá no Benjamin Constant, ali na Urca, que eu ia para lá ler para os cegos, né? E tinha uma pessoa cega lá, uma moça, que ela falava muito, ela era muito alegre e tal. E a gente se conhecia, que a gente se encontrava lá os sábados de manhã. E aí teve um dia que eu estava na janela, esperando a hora do pessoal chegar e tal, e eu vejo ela atravessando a rua e ela puxando um outro cego. Era um cego conduzindo cego. E o outro cego, totalmente desengonçado, um cego de nascença também, você via com os olhos bem colados, né? E ela puxando ele de qualquer maneira, e ele andando assim, meio que tropeçando, meio que numa agonia. E eu, caramba, e enfim. Ela chega e aí ela fala, eu falei, oi, tudo bem? Ela, tudo, dona Berenice, aqui é meu amigo, ele ficou cego de novo. Isso. Aí ela falou, aí eu olhei e eu vi que ele era cego de nascença porque ele tinha os olhos todos assim, fechados, né? Eu falei, eu ri assim, eu não sabia nem o que falar. Ele ficou cego de novo, sabe por quê? Ele nasceu cego, a mãe dele não ensinou nada a ele, ela morreu agora. E ele ficou cego, aí ela começou, não sabe fazer nada. Aí tava em casa, em depressão, aí eu vou lá buscar essa figura, ela toda falando, eu vou lá buscar essa figura pra trazer pra aqui. Porque ficou cego pela segunda vez.
Olha.
E aí ela é que estava ensinando a ele a passar roupa. Ela ensinando ele a passar roupa, ensinando a ele a cozinhar. Aí, interessante, que depois eu fui conversando com calma. E aí o que aconteceu? Ele nasceu cego. A mãe passou a vida inteira dedicada a ele, fazendo tudo para ele. E não preparou ele para a vida. Aí a mãe desencarnou e ele numa depressão profunda porque ele não sabia sair de casa sozinho. Olha. Ele não sabia fazer as coisas sozinho, né? E enfim, uma pessoa em comum que conhecia ela é que botou os dois em contato para ver se ela ajudava ele. Então é ela que estava ensinando as coisas a ele. E daí eu achei assim bastante apropriado, ela falou que ele ficou cego pela segunda vez, né? Porque ele nasceu sem a visão e a mãe dele, que era a visão dele, desencarnou. Mostrando isso, de você preparar a pessoa para a vida, dela ser um colaborador seu, né? Em qualquer circunstância.
Exatamente.
Mesmo dentro de uma limitação. Isso. Né?
Exato.
Porque se tem a limitação física, então vamos explorar os outros elementos. Tem aquele filme chamado Ray, né? Ray Charles, né? Do artista e tal, do cantor. É imperdível. Exatamente. Assiste esse filme.
Isso.
Porque a mãe faz dele um colaborador.
Exatamente.
No lar. Com o coração apertado. Né? Ainda mais ele negro.
Exato.
Numa época de um racismo
muito forte,
incrível.
Exatamente.
Nos Estados Unidos, porque o racismo lá foi muito acentuado.
Difícil.
Ele negro, músico,
exato,
né? Cego e pobre.
Exato.
Ou seja, ele não tinha nada a favor dele.
Todo o fator ali era para ser um fracasso, né?
Exatamente. E a mãe, analfabeta,
isso,
pobre, negra, morando nas margens da cidade,
exato,
ela faz dele o quê? Um vencedor.
Exato.
E ela faz dele um colaborador,
exato,
do lar. num grande sofrimento, mas ensinando a ele que ele não era coitadinho, exato, que ele não era vítima.
Ele podia fazer, né? Isso. Vai que você pode. Exatamente.
Então, para as mães, assista esse filme. Para os filhos, assista esse filme. Para as pessoas que se acham vítimas da vida, assista esse filme. Porque esse filme, na verdade, é uma grande vitória. Porque ele teve todas as possibilidades de vencer, mas ele escolheu as drogas. Exato. Mas depois ele usou toda a vontade dele para superar as drogas e ele consegue, exato, superar. Então, é uma reencarnação muito difícil. Para quem acha reencarnação difícil, assiste esse filme, né? Mostrando o quê? Que muitas vezes a gente fala assim, ah, mas, poxa, se eu tivesse dinheiro, minha vida seria diferente. Não seria, porque ele teve o dinheiro.
Seria exatamente isso.
E não foi diferente. Ele teve dinheiro, ele teve uma mulher que gostava dele, teve filhos, e ele escolheu, ainda assim, o caminho das drogas. Mostrando pra gente que a gente às vezes fica numa ilusão. Ah, se fosse assim, seria melhor. É uma ilusão.
O melhor é agora eu tomar a melhor decisão, né?
Exatamente, exatamente.
E aí ele continua dizendo: após a travessia por várias regiões, em descida, com escalas por diversos postos e instituições socorristas, penetramos vasto domínio das sombras. Olha só, gente.
É interessante,
tá
uma
descendo,
vez...
Pode falar, Berenice.
Então, uma vez, tem uma senhora, Zilda Gama, né?
Isso.
Que uma vez eu escutei um estudo dela falando que... um grupo, quando ela era jovem, um grupo que ela fazia parte recebeu uma orientação espiritual.
Zilda Gama ou Zilda Alvarenga?
Zilda Alvarenga.
Ah, Zilda Gama.
Zilda Gama, Zilda Gama, eu nem cheguei a conhecê-la, já é bem mais das antigas, né? É Zilda Alvarenga. E aí ela falou que ela recebeu uma orientação espiritual do grupo que ela fazia parte para em Águas de Lindóia eles fazerem um programa de rádio lá abrir um centro espírita voltado para oração e estudo. E foi interessante porque a explicação do plano espiritual é o seguinte, que naquela região é uma região vulcânica, né? E nos abissais dos vulcões havia como se fosse uma colônia espiritual de grande sofrimento, de muito sofrimento. E o rádio, o programa no rádio ia servir para quê? Que as ondas do rádio é uma onda material. Exato. E os espíritos levariam essas ondas penetrariam nesses abissais, né, para que aquele conhecimento, aquelas informações entrassem naquele mundo ali das trevas, e os espíritos que fossem sendo acordados seriam levados ao centro espírita de oração e de estudo. Então, muito interessante, porque aqui eles estão também nessas descidas, né? Eles estão entrando nessas...
E o bonito aqui é falar que nessas escalas, na descida, tinha instituições socorristas. Olha só, gente. Se tem na descida, tem na subida também. Né? Mesmo sendo difícil, os maratonistas, os esportistas, aí sabem que a pessoa está lá correndo, né? São Silvestre. Mais de trechos e trechos... Tem que dar água, né? Tem que verificar a pressão, tem que ajudar. Agora, o esforço não tem ninguém pra correr pelo outro, né? Olha, descansa um pouquinho aí, vai falar pro queniano daquele, né? Ou a queniana, ó, senta um pouquinho aí que eu vou correr na sua frente pra ver o que vai acontecer. Que nada, a criatura, o esforço é dela. Mas existe suporte. Então vamos pensar na nossa vida? A gente tem suporte. Agora a tarefa é nossa. Mas só de saber que tem posto de socorro, isso já ajuda, né? Porque eu sei que se eu passar mal, se eu não der conta, se acontecer alguma coisa, eu vou estar amparado. Isso é mais do que o sucesso. Tem uma historinha, e eu gosto de historinha infantil, né? Uma coisa muito séria. Lá do Walt Disney, que é o Dumbo, né? E eu lembro que quando eu trabalhava com criancinhas, eu usava muito essa história. Tinha o livro, mas usava também a fala. Tinha um CDzinho, né? Um disquinho. Então, o Dumbo, o que é? O elefante voador, né? E como é que ele começa a voar? Porque vem lá o grilo falante e fala pra ele o seguinte, né? Olha só, se colocar essa peninha na sua tromba, ela é mágica e vai dar a você o poder de voar. E aí o Dumbo, né, que era... Todo mundo ria dele, porque o Dumbo era discriminado porque tinha orelhas grandes, né? E aí, esse companheiro começa a ver uma utilidade na orelha. Você tem orelha grande, você não é um elefante comum. Você é capaz de voar. E aí, naquele momento, o Dumbo com a peninha, ele começa a voar, os outros elefantes ficam, todo mundo fica naquela situação, né? Tudo bem. Aí... Só que ele vai fazendo, então ele vai fazendo. Aí tem aquela música, né? Eu não sei se é o sonho ou realidade, do Dumbo é de verdade, e tudo vai acontecendo. Até que um dia a peninha cai. E quando o Dumbo vê a peninha cair, ele vai caindo, mas é o grilo falante, né? Que representa a consciência. Vai que você consegue. E ele continua a voar. E aí tem a musiquinha, né? Não é um sonho ou realidade, o Dumbo voa de verdade. E ele começa fazendo. Vamos pensar na nossa vida? A gente tem essas escoras, esses espíritos, espíritos socorristas. Eles é que dão força de saber que dá pra fazer. Ainda há pouco, a gente conversava aqui no intervalo do programa de uma atividade, né, que Berenice está colocando lá no abrigo. E foi avisado pela espiritualidade que, em função dessa atividade, haveria muita luta, muita dificuldade, né, porque mexeria com espíritos e com interesses difíceis. Mas aí ela só falou pro espírito assim: o senhor vai estar lá com a gente? Pronto, então se vai estar, vamos pra luta. Não é isso? Exatamente. Então isso dá muita segurança, você saber que não está sozinho. Então assim, mesmo por quê? Na região de abismo, a gente viu em outras obras, tem espíritos que querem sair. Agora, para eu sair, eu tenho que buscar esse socorro, porque muitas vezes eu acho que eu vou ficar na minha, deitadinha na minha cama e o socorro vem. Não é assim, não. Com certeza eu tenho que ir até o posto de socorro para ter o atendimento, não é, Berenice?
Exatamente.
Então ele fala, a claridade solar jazia diferenciada. Fumo cinzento cobria o céu em toda a sua extensão. A volitação fácil se fizera impossível.
Mostrando pra gente que o espírito pode tudo... Depende, isso, né? Não é porque é espírito que aí você sai voando para um lado, isso, vai para o outro, entendeu? Por quê? Porque existem leis,
exato,
existem sintonia, e a sintonia faz parte da lei, existem os fluidos apropriados, daí a importância da gente estudar.
Exato.
Porque se a gente não estuda, quando a gente desencarna, a gente fala, ué, mas não podia tudo?
Exato.
Não é bem assim, ó. Não é que pode tudo, mas você tem que saber essa lei que nos rege, né?
Exato. E ele diz, a vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. As árvores não se vestiam de folhagem farta e os galhos, quase secos, davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas.
É interessante que todo capítulo ele fala da natureza, da beleza, isso, das flores, do luar.
Agora você viu a natureza, né, daqui como é esquisita?
Isso.
Por que a natureza é esquisita, hein?
Agora você vê que isso é a lei. Sempre faz parte da lei, né? E aí quando a gente olha aqueles lugares de grande sofrimento, até aqui na Terra mesmo, né? Você vai em determinados lugares, é aquele lugar que é feio, é uma vegetação feia, que a vegetação não consegue nem subir.
Não consegue,
uma coisa incrível. Lá no abrigo, é uma zona rural, então tem... lá é assim, ou é a cor de barro, você só tem isso, né? Ou é a cor de barro, ou é a cor verde do mato, né? Mas não tem muitas árvores, né? É uma coisa assim, muito interessante. E a gente, esse ano, o ano passado e esse ano, nós começamos a plantar coisas coloridas. E aí começou a chamar a atenção até mesmo das próprias crianças, né? Você tornar esse lugar um local mais agradável, aprazível, trazer coisas belas. Para quê? Para aquilo ali também ser um incentivo.
Isso.
E quando nós vamos fazer pesquisa na internet desses lugares de grande sofrimento, nos lugares de guerra que estão,
isso,
acontecendo agora, né? Tanta destruição, tanta... Tem aquele filme que também foi um livro, Caçador de Pipas.
É isso. Ah.
É muito interessante porque mostra a cidade antes e depois de determinada administração religiosa. Então, antes a cidade era arborizada, era florida. Depois, com uma administração religiosa, ortodoxa, e uma religião com homens atualmente castradores, cortaram todas as árvores. Né? E é interessante, a lei do progresso é tão interessante, mostrando para a gente que se a gente não entende por um lado, a gente entende por outro. É, a lei do progresso, atualmente, a lei dos homens, é proibido cortar árvores.
Exato, exatamente. Né?
É a lei do progresso falando assim, vem cá, vocês não entenderam ainda, então vamos estabelecer uma lei, uma punição para quem cortar árvore. Exato, exato. E quando nós olhamos, principalmente na floresta, lá no Amazonas e tal, nós vamos ver um verdão e de repente tudo morto,
exato,
né? Tudo cortado.
Exatamente.
E a gente tem que fazer alguma coisa para a gente não deixar o nosso planeta assim, como
isso,
ele está falando, né? Dessa forma tão seca, tão árida.
E ele continua: árvores agoureiras de grande tamanho, de uma espécie que poderá ser situada entre os corvídeos, crocitavam em surdina, semelhando-se a pequenos monstros alados, espiando presas ocultas. O que mais contristava, porém, não era o quadro desolador, mais ou menos semelhante a outro do meu conhecimento, e sim os apelos cortantes que provinham dos charcos. Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons. Acredito, teríamos examinado individualmente os sofredores que aí se localizavam, se nos entregássemos a detida apreciação. Todavia, Gúbio, a maneira de outros instrutores não se tentinha para atender a curiosidade profícua. Isso é muito interessante.
É,
né?
No livro Nosso Lar, o André Luiz recebe várias informações sobre a curiosidade. E uma vez a dona Laura falou para ele, olha, não pergunte nada se for apenas por curiosidade.
Exatamente.
Vai perguntar. Então, qual é o objetivo da sua pergunta? Né? Que seja alguma coisa útil. E aí a gente vê que esse treinamento é tão importante, porque o Gúbio, o André já entendeu como é que funcionam as coisas, então essa curiosidade, por curiosidade, já não
adianta.
Já não faz mais parte, exatamente.
E eles têm um plano de trabalho, que é uma outra questão, que a gente às vezes não respeita o plano, né?
Isso.
E aí você, na hora já está planejado, por que não põe aqui, não põe ali? Se tem um plano, vamos ter a disciplina de cumprir na avaliação, aí sim eu coloco os pontos necessários, né?
É, porque às vezes tumultua
exato,
desvirtua
isso.
Do objetivo e acaba que perde o tempo e você...
Que às vezes uma coisa está só na minha cabeça, não está na cabeça do outro.
Isso,
é isso?
Exatamente.
E aí ele coloca, lembrando a selva oscura, a que Alighieri se reporta no imortal poema, eu trazia o coração premido de interrogativas inquietantes.
É, aqui ele faz uma menção ao Dante Alighieri,
exato,
que foi o criador da obra chamada A Divina Comédia
isso.
Humana, onde, na verdade, ele era um médium, né? Mas naquela época não existia o Livro dos Médiuns.
Exato.
E ele, em desdobramento, ele tinha acesso aos planos espirituais. E aí ele falava sobre isso. Então, ele falou sobre o inferno, sobre o purgatório e sobre também o paraíso,
céu,
né?
Mesmo.
Sobre o céu. E era interessante que, às vezes, quando ele voltava dessas viagens astrais, ele falava que via algumas pessoas no inferno, né? E ele, inclusive, dizem até que ele manipulava algumas questões.
Exato,
por saber dessas informações. E uma vez eu escutei o Divaldo falar que quando ele desencarnou, faltava uma parte da obra. E ele apareceu para o filho dele, materializado, e falou aonde é que estava. Ele falou que a obra não estava pronta e que o restante já estava escrito, mas não estava divulgado. E ele fala que estava na antiga casa dele, atrás de uma determinada parede falsa, enfim, ela estava escondida. E ele fala, e o filho dele diz que foi assim tão nítido que ele viu o corpo do pai, como se tivesse materializado. E aí o filho procura o advogado da família, conta a história, e ele, junto com o advogado, vai num determinado local e encontra o restante da obra e é realmente publicado. Mas é muito interessante, porque essa obra, para mostrar que a mediunidade, ela é desde sempre.
Exato.
E o mundo espiritual, desde sempre. Exato. Também. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.